Minuto do TCU.
O TCU está em sintonia com os temas relevantes, por isso realizou o seminário em Brasília para discutir assunto-chave para o desenvolvimento, a renúncia tributária. Isso ocorre quando o governo abre mão de arrecadar impostos para impulsionar políticas de desenvolvimento econômico e social. Para atingir os objetivos, a renúncia tributária deve ser bem aplicada. Daí a importância do encontro no TCU, difundir boas práticas. Quem abriu o seminário foi o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes.
Esse instrumento da renúncia, que é importante para financiar programas e políticas públicas, viabilizando ações para a promoção do desenvolvimento econômico e social, especialmente, se justifica em época de crise.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Medida provisória isenta PIS e COFINS no transporte de passageiros.
Comissão mista busca regulamentar itens da Constituição Federal.
Publicidade pode conter avisos sobre retoque em fotos de pessoas.
Os anúncios de tratamentos e terapias deverão conter a informação sobre o eventual uso de fotos retocadas.
A matéria está em tramitação nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Idelene Macedo.
O consumidor deverá ser avisado sobre o uso de fotos retocadas nas peças publicitárias de tratamentos e terapias. A advertência está prevista no projeto do deputado Vladimir Costa, do PMDB do Pará, aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. Segundo o projeto, esse tipo de anúncio terá de trazer o seguinte texto: imagem retocada para alterar a aparência física da pessoa retratada. Quem descumprir a regra ficará sujeito às mesmas sanções estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor para a prática de propaganda enganosa ou abusiva, ou seja, detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. Para o relator deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, a medida é importante porque a manipulação de imagens cria um padrão de beleza único e irreal, baseado na extrema magreza. Ele avalia que esse modelo pode levar a distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia.
Nós temos percebido, né, uma forte influência da propaganda, alterando até mesmo o comportamento da população e nocivo a jovens e a crianças.
O projeto, que obriga a inclusão de uma advertência sobre fotos retocadas em anúncios de tratamentos e terapias, será analisado agora por mais 2 comissões. De Brasília, Idelene Macedo.
Projeto de José Stedley, do PSB gaúcho, estabelece como prática abusiva oferecer qualquer brinde ou prêmio associado à aquisição de alimentos e bebidas para o público infantil. Ele espera que a iniciativa proteja as crianças de práticas comerciais que têm reflexos negativos sobre a saúde.
Saúde.
Eudes Xavier, do PT, apresentou nota de desagravo aos médicos cubanos que estão chegando ao Brasil e foram hostilizados ao desembarcar em Fortaleza. Ele informou que a solidariedade aos profissionais de Cuba é compartilhada por movimentos sociais da capital cearense.
José Ayrton, do PT, protestou contra o tratamento com que médicos cubanos foram recebidos no Ceará. O deputado reafirmou que os profissionais estão comprometidos em ajudar o Brasil e garantir o atendimento da população mais carente que vive no interior e sofre com a falta de médicos.
A hostilidade contra médicos cubanos em Fortaleza também foi repudiada por Ivan Valente, do PSOL paulista. O parlamentar entende que as pessoas que foram ao aeroporto humilhar os profissionais devem ser identificadas e punidas por crime de racismo.
Já Urzeni Rocha, do PSDB de Roraima, reiterou posição contrária ao programa Mais Médicos. No entendimento do deputado, o governo deve investir na formação e oferecer condições de trabalho em regiões distantes aos profissionais brasileiros da área da saúde, em vez de estimular a vinda de trabalhadores estrangeiros.
A Comissão de Legislação Participativa realizou reunião para tratar do projeto Saúde Mais 10, oriundo do Conselho Nacional de Saúde. O relator da matéria, Lincoln Portela, do PR Mineiro, conclamou os parlamentares para aprovarem a proposta, que, no entendimento dele, visa melhorar os serviços de saúde prestados à população.
A clínica que oferece tratamento de hemodiálise no sertão da Paraíba ameaça suspender o serviço na próxima segunda-feira, 9 de setembro. O motivo, segundo Hugo Mota, do PMDB, é a falta de pagamento por parte do governo estadual.
Hugo Mota informou que a instituição localizada no município de Patos já está sem o repasse estadual desde maio. De acordo com o parlamentar, se o serviço for suspenso, os pacientes terão que viajar cerca de 200 quilômetros para continuar o tratamento.
Mais de 220 deputados subscreveram a proposta de emenda à Constituição protocolada na Câmara por Francisco Chagas, do PT paulista, que visa extinguir a tributação sobre medicamentos de uso humano.
A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Integrativa Complementar será instalada na Câmara em outubro. Giovanni Cherini, do PDT gaúcho, explicou que o grupo terá como finalidade acompanhar, propor e sugerir projetos na área da saúde pública.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, demonstrou preocupação com o uso indiscriminado de suplementos à base de proteína por parte de atletas amadores, o que pode resultar em prejuízos à saúde. O deputado alertou para discrepâncias entre o que está escrito nos rótulos e o conteúdo dos produtos.
Na opinião de Augusto Carvalho, é necessário que a Anvisa assuma a responsabilidade sobre a fiscalização dos produtos, porque, segundo ele, muitos são liberados sem o devido controle.
Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, defendeu o projeto que viabiliza o registro de nascimento de crianças nas cidades onde vivem. Ele argumentou que muitas localidades pequenas em Santa Catarina não têm registro de nenhum cidadão nascido, porque não contam com maternidade.
Segurança Pública.
Em janeiro de 2014, entra em vigor a lei que exige o airbag frontal em todos os veículos. Autor da iniciativa, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, observou que o aumento da violência no trânsito exige a adoção de mais itens de segurança por parte da indústria automobilística.
Esporte.
José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, lamentou a morte do piloto de motocross Júlio César Xavier, considerado uma das referências da modalidade no Nordeste. O deputado manifestou votos de pesar à família e à cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde o piloto nasceu.
Transportes.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, comemorou a conclusão de mais uma etapa do Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna. De acordo com o parlamentar, a data para a operação do primeiro voo regular foi marcada para o mês de outubro.
Paulo Feijó, do PR Fluminense, considerou que o sistema ferroviário brasileiro está abandonado e julgou inadmissível que as concessões dos trechos da malha sejam devolvidas ao governo sem o devido investimento de recuperação e manutenção.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, analisou matérias prioritárias que a Câmara deve analisar nas próximas semanas.
O deputado comentou ainda a polêmica envolvendo a decisão da Câmara de não cassar o mandato de Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 8 anos de prisão.
A repórter Marise Lugulo, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as questões tratadas pelo presidente da Casa.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, costura um acordo entre a Casa e o Palácio do Planalto para que o projeto de lei do novo Código de Mineração seja votado no dia 15 de outubro na comissão especial sobre o tema. Com a data marcada, o governo assumiria o compromisso de retirar a urgência constitucional da proposta de sua iniciativa, que tranca a pauta do plenário e impede qualquer outra votação de projeto.
O que o governo impediu foi que se marcasse uma data que justificasse a retirada da urgência, mas que desse segurança de uma data aprazada para votar. E ontem eu acertei com o relator que no dia 15 de outubro estará pronto o seu parecer, depois de um extenso debate, para a votação na comissão especial. E aí viria para o plenário imediatamente. Com essa segurança, eu acho que o governo poderá ter a sensibilidade de retirar a urgência constitucional para que essa casa volte a trabalhar como deve fazer.
Em relação à decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, anunciada na quarta-feira, durante o julgamento do processo do Mensalão, de que a perda de mandato parlamentar cabe ao STF e a mesa diretora da Câmara teria apenas que referendar a decisão, Henrique Alves preferiu não se pronunciar por enquanto.
Eu vou esperar finalizar esse processo, que já é a terceira decisão nesse rumo. Tendo aquela primeira lá atrás, por 5-4, a última palavra é do Supremo. Depois vão chegar de novos ministros, por 6-5, que era da Câmara. Ontem houve uma outra decisão, já é a terceira, com todo respeito. Então vamos aguardar a posição, que é muito importante para essa casa, que é do Supremo Tribunal Federal. Ao finalizar esse processo, aí a casa vai se pronunciar.
Na semana passada, o plenário da Câmara decidiu não cassar o mandato do deputado Natan Donadon, de Rondônia, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha em um esquema de desvio de recursos na Assembleia Legislativa de Rondônia. Ele cumpre pena em regime fechado no presídio da Papuda, em Brasília. De Brasília, Marise Lugulo.
Economia.
Após reclamar da carga tributária imposta às empresas, Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, analisou que 249 mil normas tributárias foram editadas após a Constituição de 1988. Para ele, o atual sistema fiscal aumenta a burocracia, compromete o desempenho da economia e inibe os investimentos no país.
O governo do Pará acionou o STF para pressionar o Congresso a regulamentar a Lei Candir. Arnaldo Jordi, do PPS, explicou que a falta de regulamentação da lei, criada para estimular a exportação em 1996, já provocou um prejuízo de cerca de 20 bilhões de reais ao Estado, por falta de critérios de compensação da receita perdida.
A greve dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes completou 60 dias. Sandro Alex, do PPS do Paraná, apelou ao governo para abrir diálogo com os funcionários do DENIT, que, segundo ele, reivindicam contratação de pessoal e reajuste salarial.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou o fato de trabalhadores terem sido impedidos de acompanhar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, em que seria votado o projeto de lei que trata da terceirização. A reunião acabou sendo cancelada.
Segundo Érica Cocai, o projeto que trata da terceirização tem resistência dos movimentos sindicais porque afronta os direitos dos trabalhadores.
A Central Única dos Trabalhadores comemorou 30 anos de fundação em 28 de agosto. Benedita da Silva, do PT Fluminense, ressaltou que desde a sua criação, a CUT participou dos eventos da luta por democracia e justiça e em favor dos trabalhadores nas disputas políticas e sociais.
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil elegeu nova diretoria durante a realização do 3º Congresso Nacional em São Paulo. Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, ressaltou que entre as prioridades da CTB estão o fim do fator previdenciário e a jornada de 40 horas semanais.
O parlamento analisa o projeto que regulamenta a profissão do operador de marketing de multinível no Brasil. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, ainda apelou ao governo para também regulamentar a atividade de marketing de rede.
Desenvolvimento regional.
O Centro Industrial do Ceará realizou seminários sobre a integração econômica do Nordeste ao restante do país e ao mercado externo. João Ananias, do PCdoB, assinalou que a iniciativa ocorreu em Fortaleza entre os dias 27 e 29 de agosto e teve como meta elaborar novo plano de desenvolvimento para a região.
A região Nordeste enfrenta constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, de acordo com a denúncia de Antônio Embaçaí, do PSDB baiano. O parlamentar acredita que os apagões sejam provocados pela falta de planejamento e manutenção do sistema elétrico nacional.
O governo de Pernambuco renovou o decreto que estabelece estado de emergência em 68 municípios do Agreste, em decorrência do período de estiagem na região. Gonzaga Patriota, do PSB, esclareceu que o objetivo é assegurar a ação conjunta dos órgãos estaduais e municipais para minimizar os efeitos da seca no estado.
O porto do município de Beruri, na região do Rio Purus, no Amazonas, foi inaugurado em 26 de agosto. Átila Lins, do PSD, assinalou que a unidade construída por meio de convênio entre os governos federal e amazonense contou com investimentos de R$ 9.500.000.
A cidade de Lagarto, em Sergipe, comemorou 50 anos da atividade de vaquejada. Fábio Reis, do PMDB, narrou que o evento realizado entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro incluiu atividades culturais e esportivas.
A 58ª Festa do Peão de Barretos ocorreu entre os dias 15 e 25 de agosto. Milton Monte, do PR Paulista, registrou que o evento recebeu cerca de 1 milhão de pessoas e, na opinião dele, possui importância cultural e econômica para aquele município.
Agricultura.
Ao cobrar ações do governo para assegurar mais segurança aos produtores rurais, Valdir Colato, do PMDB catarinense, manifestou preocupação com a questão indígena no Brasil. Ele considerou inaceitável a ameaça de agricultores perderem propriedades produtivas.
Cerca de 3 mil agricultores familiares de Rondônia participam do Grito da Terra Estadual.
Padre Tom, do PT, informou que além da retomada da reforma agrária e da implantação da infraestrutura dos assentamentos existentes, eles pedem a regularização fundiária, o fim dos conflitos agrários, entre outras reivindicações.
Justiça.
Contrária à redução da maioridade penal, Rosane Ferreira, do PV do Paraná, repercutiu que o índice de reincidência criminal nas cadeias chega a 87%, enquanto que nas unidades de atendimento socioeducativo é de 13%. Ela entende que a redução da idade penal só vai agravar a situação dos presídios no país.
Deputados e senadores fazem parte de uma comissão mista que trabalha pela regulamentação de todos os dispositivos ainda pendentes da Constituição Federal.
Mais de 100 itens da Constituição, que completa 25 anos em outubro, ainda não foram regulamentados.
O repórter Murilo Souza, da Agência Câmara, traça um perfil dos trabalhos da comissão.
Uma comissão mista de deputados e senadores recebeu em março deste ano a tarefa de encaminhar propostas para finalizar a regulamentação de dispositivos da Constituição Federal. Até hoje, de um total de 369 dispositivos, 257 já foram regulamentados. Ou seja, após 25 anos, 112 pontos do texto constitucional ainda aguardam a aprovação de outras leis que definam como cada um deles deve funcionar na prática. Presidente da Comissão Mista de Regulamentação da Constituição e Consolidação das Leis, o deputado Cândido Vacareza, explica o que foi feito desde março desse ano.
O que é que nós já aprovamos lá? Primeiro foi a PEC das domésticas, que esse era um assunto de milhões de brasileiros. Eu tenho certeza que era uma urgência da sociedade para dar um equilíbrio e para esclarecer de como deveria ser funcionar essa medida constitucional. Então nós demos prioridade para a PEC das domésticas e nós regulamentamos num tempo recorde, já foi aprovado no Senado e está aqui na Câmara aguardando a votação já no plenário da Câmara. Segundo ponto que nós aprovamos foi a eleição de presidente e vice no caso de vacância. Nós já tivemos situação de vacância do presidente, mas nunca tivemos de presidente e vice.
O terceiro projeto já aprovado pela comissão e que ainda aguarda a votação no plenário da Câmara é a regulamentação da inserção de uma quantidade mínima de produção cultural local nas programações regionais de rádio e de televisão. O deputado Cândido Vacareza afirma que entre os próximos temas analisados pelo colegiado estão questões indígenas, como a exploração de recursos naturais em reserva e o direito de greve de servidores públicos. A expectativa da comissão é que tanto os três projetos já aprovados até agora, quanto outros que estão em análise, possam se transformar em lei ainda em 2013. De Brasília, Murilo Souza.
João Campos, do PSDB de Goiás, registrou nota de pesar pelo falecimento do vereador de Rio Verde, Maxwell da Silva Gomes, conhecido como Maxwell do Hospital, que, segundo o deputado, desenvolveu trabalho na área de saúde e assistência social no município.
As denúncias sobre o uso ilegal das verbas destinadas a aluguéis de veículos pelos deputados federais foram mencionadas por Jesus Rodrigues, do PT piauiense. Para o parlamentar, a mídia não pode generalizar o fato para toda a Câmara.
De acordo com Jesus Rodrigues, é possível alguma prestação de serviço irregular passar despercebida pelo parlamentar. O deputado sugeriu a seus pares que verifiquem os gastos das verbas de gabinete para que notícias como essas não sejam divulgadas novamente.
Educação.
As associações de pais e amigos dos excepcionais funcionam no Brasil desde 1954 e tem mais de 2 mil centros de referências nos municípios. Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, protestou contra o dispositivo incluído no Plano Nacional de Educação que obriga os alunos do sistema a frequentarem escolas regulares.
Edinho Araújo, do PMDB Paulista, apelou ao Senado para que ratifique a votação da Câmara pela manutenção das APAES no país. Na visão do deputado, as associações de pais e amigos dos excepcionais são insubstituíveis no trabalho que fazem, tratando de crianças e pessoas com habilidades especiais.
O governo federal anunciou o lançamento do Programa Nacional de Professores Visitantes da Educação Básica, o Mais Professores. Zé Geraldo, do PT paraense, transmitiu que o Palácio do Planalto pretende levar educadores às escolas de municípios que registram baixo índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB.
O município de Areia receberá uma unidade do Instituto de Tecnologia da Paraíba. Damião Feliciano, do PDT, transmitiu que a instalação vai oferecer cursos profissionalizantes de gastronomia e hotelaria, com disciplinas em enologia, curso com vista ao aprimoramento da cachaça e para atividade de garçom.
O governo federal anunciou que serão aplicados mais de 112 bilhões de reais dos royalties do petróleo para o setor educacional em 35 anos. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, reforçou a importância do segmento, em especial do ensino profissionalizante, que, a seu ver, é um mecanismo importante para gerar mais jovens qualificados.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, reivindicou a instalação de um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Chapecó, no município de São Miguel do Oeste. O deputado argumentou que é preciso diversificar a oferta de vagas no ensino superior pelo interior do país.
A cidade de Coribe foi premiada por ser o município da Bahia com melhores resultados no programa Todos pela Alfabetização. José Rocha, do PR, informou que a Prefeitura de Coribe recebeu um cheque no valor de R$40 mil.
Jorge Boeira parabenizou o professor Sérgio Colli, da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, eleito para compor a Academia Brasileira de Engenharia. Ele narrou que o cientista contribui com pesquisas na área de energia solar e para aumentar a eficiência no transporte de energia elétrica.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo final de semana.
Boa noite a todos e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.